RC7834, estamos de volta no Jornal da Manhã e começa agora a coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos, no oferecimento de Exata Contabilidade. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Luan. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando cultura e conteúdo jurídico para vocês aqui na 89,9 FM. Perdão pela minha voz, mas eu conversei demais ontem, daí gastou um pouco aqui as cordas vocais. Estamos chegando para mais um episódio inédito, levando para você informações inéditas sobre a nossa cultura jurídica, sobre as demandas que enfrentamos no dia a dia e um pouco de conhecimento também para toda a sociedade. Nosso programa pode ser ouvido além das quartas-feiras, às 8h30 da manhã, aqui no ao vivo da RC7, também no podcast Direito Ouvinte, que você encontra lá no Spotify com todos os episódios já disponíveis. Na rede social, em @direitodouvinte, está lá no Instagram todos os convidados, todas as informações. E em nome da Exata Contabilidade, nossa patrocinadora, iniciamos mais um episódio inédito. Daniele Costa Pereira, advogada, minha convidada, eu falei para ela fora do ar, Luan, que eu lembrei muito bem, quando a convidei novamente, que a Dani foi a última entrevista que eu fiz presencial antes do início da pandemia. Depois da entrevista dela, fechou tudo e eu fiquei quase 2 anos aí entrevistando gente por telefone, como foi a prática aqui da rádio aqui, né? Então, Dani, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o meu convite.
Bom dia a todos, obrigada a você, Paulo. Mas aí, falando desse jeito, parece que eu que dei azar, né?
Não foi, não. O que eu quero dizer com isso é que eu fico feliz de ter passado por todo esse período, ter essa questão marcante. Eu lembro que quando eu fui te cumprimentar, ainda nunca mais esqueci daquela frase, você ainda me disse assim: será que a gente pode se cumprimentar pegando na mão ou dando um abraço, alguma coisa, né? Porque era toda aquela incerteza da época.
Tudo muito novo, né?
Tudo muito novo, né?
Mas eu vim depois de fechar tudo, eu vim também.
Você teve outra vez,
então,
né?
Não foi só esse azar da primeira vez.
O meu convite pra Dani no dia de hoje foi pra gente falar de Copa do Mundo, mas não é futebol não, Luan, sabe? Não é futebol não, porque agora a gente vê o Brasil jogando aí, a gente vê dispensa de trabalhador, sai mais cedo, volta a trabalhar depois. E aí, esses dias, a minha esposa me perguntou como é que fica essa questão do horário do trabalhador, né? Será que ele ganha essas 2 horas do jogo da Copa para assistir a seleção brasileira? Porque isso é uma prática que acontece desde que a gente se conhece por gente, né? Quando o Brasil joga a Copa do Mundo. Então, aí convidei a Dani para falar, Dani, especialista nessa área, dá aula disso na Uniplac também. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre direito do trabalho, sobre jornada de trabalho, sobre horas extras, sobre banco de horas e, obviamente, sobre dispensa para assistir jogo da Copa do Mundo, né? Eu ganho os horários para assistir o jogo da Copa, Dani?
Não ganha, não. A gente até não brinca, né? Que só tá obrigado a liberar o funcionário se o Tite convocar.
Aquele meme é real, então.
Aquele meme é real. E é real, mas não é jurídico, né? Porque Sim. Nós temos lá na CLT 12 situações que autorizam, né, a falta considerada justificada. E jogo da seleção, seja pra torcer ou pra jogar, não tá no rol da CLT, que é um rol taxativo, né?
Sim.
Então é um rol que, quando a gente fala taxativo em direito, é um rol que não admite ampliação.
Certo.
Então, jogo do Brasil não considero uma falta justificada via de regra.
Não, então vamos começar pelo começo, vamos falar mais um pouco sobre jornadas de trabalho, espécies de jornadas, nós já chegamos lá nesse negócio. Agora fiquei triste, cara. Meu chefe não vai me deixar mais sair. O chefe sou eu, né?
É.
Vamos lá, então vamos um apanhado geral, né? Eu nunca fiz um programa sobre isso, sobre jornadas de trabalho, diferentes tipos de jornadas. A gente sabe que existem diferentes tipos de jornadas, o cara que trabalha 8 horas, o cara que trabalha 6, o cara que trabalha 12, né?
Sim.
Então, sobre algumas questões relacionadas a isso, né? Quando que você tem direito à hora extra, alguma coisa nesse sentido, e aí depois a gente entra nessa parte da compensação, ou da folga, ou da, como você disse, do rol dos 12 afastamentos lá da CLT.
Então, as jornadas mais tradicionais que nós temos, né? Nós temos a jornada de 8 horas diárias, né? Então, com jornada de 8 horas, é obrigado o colaborador ter, no mínimo, 1 hora de intervalo para alimentação e repouso. E entre uma jornada e outra, eu sou obrigada a respeitar um intervalo de, no mínimo, 11 horas de descanso, entre um dia e outro de trabalho.
Prática do comércio, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Então, o mínimo é de 1, mas pode ser de 2 horas de intervalo.
Exatamente. Não tem problema nenhum tornar esse intervalo maior. Eu não posso reduzir, salvo algumas exceções previstas também em lei, né?
E esse intervalo entre as jornadas é sair às 6 horas do dia de hoje e no mínimo 11 horas de repouso para retornar no dia de amanhã.
Exatamente.
É isso?
Então, na jornada tradicional, né?
Sim, na jornada tradicional.
Exatamente.
Então, numa jornada de 8 horas, vamos dar um exemplo fictício aqui, se o cara precisou ficar fazendo hora extra, né?
Certo.
Um exemplo de uma indústria. E ele fez hora extra até 1 da manhã.
Certo.
Ele não pode voltar às 8 da manhã.
Ele não poderia voltar,
não poderia às, 8 voltar às 8 da manhã,
porque não foi respeitado esse descanso obrigatório de 11 horas.
Entendi. Então é o intervalo intrajornada.
Exatamente.
Entre jornada, entre jornada, é isso mesmo, 11 horas.
É. Exatamente. E aí uma outra jornada bem comum, a jornada de 6 horas, né? Então, um período único. Jornada de 6 horas. Toda jornada que ultrapassar 4 horas e for até 6, eu tenho que dar um intervalo mínimo de 15 minutos para repouso e alimentação.
Certo. É uma jornada de indústria mais comum essa aí de 6 horas, eu acho, né?
Jornada. E aquele. Eu faço meio período.
Ah,
né?
Tá,
então,
tá.
O meio período ele ficaria nessa jornada de 6 horas.
Trabalhador meio período, né? Isso. Entendido.
E aí, nós temos principalmente as jornadas aí de servidores públicos, a gente vê bastante na Polícia Rodoviária, por exemplo, jornada de 12 por 36. 12 horas ininterruptas de trabalho por 36 horas de descanso. No setor florestal, a gente tem bastante também esse tipo de jornada, por causa do sistema de vigilância de incêndio, enfim. Então, essa jornada é uma jornada bem comum. 12 horas ininterruptas de trabalho, e aí nessa jornada, minha uma hora de descanso, ela está inserida na jornada. Não são 13 horas.
Ah, então.
Porque no meio eu tenho
entendi.
Uma. São 12, e dentro dessas 12 eu tenho que dar um intervalo.
Que é o horário de alimentação, e descanso,
isso.
Né?
E aí eu folgo depois 36 horas. Trabalho um dia, falgo um dia e meio.
Sim. Né? Eu já trabalhei, e aí agora vou chegar na próxima pergunta. Eu já trabalhei numa empresa que eu trabalhava 12 horas, folgava, ficava 12 horas em casa, no dia seguinte trabalhava mais 12, e aí eu folgava 2 dias seguidos.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Algumas modificações nas jornadas, elas são possíveis, né? Mediante
isso.
Convenção coletiva, salvo engano?
Atualmente, antes era muito mais complicado, antes de reforma trabalhista,
tá.
Né? Atualmente, nós temos uma certa flexibilidade na questão da jornada. Então, hoje, através de acordo individual, é possível o empregado e empregador determinarem como que será essa jornada, desde que ela não vá contra os princípios do direito de trabalho e
certo.
As normas trabalhistas.
Certo.
Então, eu não posso estabelecer uma jornada de 12 por 36 sem intervalo. Eu não posso. Essa jornada ela é ilegal.
Tem que ter intervalo.
Né? Mas eu posso. Essa é que, para mim, é a grande mudança da reforma trabalhista. Né? Que me desculpem aqueles que têm opinião contrária, mas eu discordo quando falam a reforma tirou direitos dos trabalhadores. Né? Eu discordo porque continua valendo hora extra, os intervalos obrigatórios eles são mantidos. O que eu vejo que sim aconteceu foi um enfraquecimento muito grande dos sindicatos.
Sim.
Isso sim. Né? Mas talvez daqueles sindicatos que pouco ou nada faziam pelos seus associados.
Porque alguns sindicatos historicamente já não tinham mais aquela luta pelos direitos dos trabalhadores.
Exatamente.
Né? Tinha se tornado um negócio, sei lá, político, né?
E aqueles sindicatos que sempre foram muito atuantes e muito ativos, eles não sentiram os efeitos da reforma.
Sim, continuaram na defesa, continuaram inclusive com associados, né?
Porque aí aquele trabalhador, ele faz questão de ser filiado àquele
claro,
sindicato,
exato.
Porque ele vê que aquele sindicato
trabalha em prol
defende.
Dele.
Exatamente.
É bem isso mesmo, é muito interessante. Essa jornada que você falou de 12 por 36, é mais comum, óbvio, no serviço público, na questão de polícias e bombeiros, né? Mas no serviço, você citou o exemplo do serviço florestal, né?
Isso.
Em alguma outra rotina, existe essa... Deve ser... O que existir deve ser relacionado à indústria, né? Não tem lógica ter outra, né?
Eu consigo. E é bem comum também, nós temos aqui na nossa cidade vários casos, asilos, casas de repouso.
Sim.
Então os cuidadores fazem essa jornada de 12 por 36.
Certo, muito bom. Vamos estender um pouquinho sobre jornada de trabalho para os empregados domésticos. A gente sabe que o empregado doméstico é protegido por lei, tem todas as questões trabalhistas já há algum tempo, né? Acho
depois que 2015,
né? Tem todas as garantias que um trabalhador comum tem, mas a gente sabe que tem uma peculiaridade específica porque ele está dentro de uma casa, tá em um sítio, enfim, dessa forma, né? Esse controle de jornada para o empregado doméstico também é necessário, certo?
O que nós temos é que o controle, né, o registro
controle de que pontos, eu digo registro, isso.
Ele é obrigatório para empresas com mais de 10 colaboradores.
Tá.
Então, eu não tenho a obrigação de manter um controle escrito, um controle anotado do empregado, da empregada doméstica.
Sim,
né?
Entendi.
Mas vale
recomenda-se
sim. E vale a carga horária. A carga horária
sim.
deles, ela é a mesma. Então, eu tenho limite de carga,
ótimo.
Hora extra, né?
Sim.
Mas o controle, ele não é obrigatório.
Tá.
Agora, é recomendado. Tanto para a segurança do empregado, quanto para a segurança do empregador.
Mantém. E essas questões que você falou, então, se aplicam ao empregado doméstico também. O intervalo entre as jornadas, 11 horas de diferença, exatamente. Tudo isso aí, né?
Exatamente.
Tá, beleza. Dani, vamos avançar para as horas extras, né? O cara que trabalha mais do que a jornada, que você falou, aí ele tem direito à hora extra, né? Isso. Como se calcula essa hora extra aí do empregado?
Então, vamos primeiro esclarecer como que funciona o sistema de horas extras, né? Então, eu tenho a minha jornada contratual. Eu fui contratada para trabalhar 8 horas por dia, né? Eu gosto sempre de falar com exemplos, né? Tudo aquilo que ultrapassar as minhas 8 horas diárias é contabilizado como hora extra, né? E aí, como que se paga essas horas extras? Acho que era essa a tua pergunta,
isso,
né?
Como se calcula e como se paga, exatamente.
Eu tenho adicional legal.
Nós vamos deixar o banco de hora pro segundo bloco, tá?
Tá bom. Eu tenho o meu adicional legal, previsto na CLT, que é de no mínimo 50%. Então, a hora extra, ela é remunerada com no mínimo 50% a mais da hora normal. Por que no mínimo? Porque eu posso ter outros instrumentos que atribuam um valor maior de pagamento para essa hora extra.
Exemplos.
Exemplo, acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho.
Entendido.
Então, através da convenção coletiva de trabalho daquela categoria, se estabeleceu que a hora extra, ela vai ser remunerada com adicional de 75%. Ou ainda de forma
diferenciada. Acima do valor da lei, né?
Isso. Acima. Ou assim, até 2 horas extras eu vou remunerar de tal forma, passou disso eu vou remunerar com uma forma a mais. Então, a grande vantagem que eu digo novamente da reforma trabalhista. Ela joga para empregado e empregador essas possibilidades de negociar e enxergar algo que seja vantajoso para ambos.
E um exemplo que me ocorreu agora. Esse acordo individual, ele pode ter uma situação diferente para um empregado e para outro?
Sim.
Pode, por exemplo, sim. Digamos que eu e o Luan sejamos aqui os empregados da tua empresa. Com o Luan, você tem aqui um acordo de pagar hora extra de 60% a mais e pro Paulo de 65%.
Não tenho nada na lei que vá proibir essa situação.
Mas aí já
só
tem
que
diferenciação,
aí a gente,
né?
Vai cair num outro, sim, ponto, que é o ponto da equiparação salarial.
Entendi. Né? Se as funções forem as mesmas e tal, tudo isso aí.
Mesma função, mesmo tempo de empresa, mesma produtividade.
Entendi,
eu não
entendi.
Posso fazer essa distinção.
Mas a pergunta principal era essa: se pode ter acordos individuais de forma diferente para trabalhadores da mesma empresa. Isso é possível, então,
sim,
né? Beleza, estamos batendo um papo com Daniele Costa Pereira, falando sobre jornada de trabalho, e no segundo bloco nós vamos falar de Copa do Mundo, né? Dispensa de trabalhador, banco de horas, tudo isso aí. Não sai daí não, um minutinho só, voltamos já já.
RC7846, estamos no Jornal do Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem o oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br.
Jornal da Manhã. Oferecimento: Panificadora Miller, tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta, soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. 30190279.
Cicobi, Crédito Serrana, Amora Moda Feminina, Havaianas Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7. 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas. Gazoo.
Café na cama, eu gosto.
Irie.
Que bom, faz bem, faz mais leve que a brisa.
DJ Zabot. E ainda, Álvaro Xavier, DJ Bola Andrade, DJ Dudu Machado. Open Bar de cerveja e Open Food de risotos na primeira hora. Patrocínio: Foco Imobiliária, Brava Brindes, Suplement Store e Ótica Santa Vista. Open Summer RC7.
Exata Contabilidade, atua no mercado há mais de 10 anos, atendendo empresas de serviços, comércio e indústria, todos os tipos de tributação, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A Exata Contabilidade realiza planejamentos tributários com segurança jurídica, possui profissionais capacitados atendendo nos serviços fiscais, societário, trabalhista e previdenciário. Exata Contabilidade, na Rua Frei Gabriel 538, no Centro Executivo José Mon, quarto andar, 3223-8880.
Dismã, mangueiras e vedações, soluções em hidráulica industrial, pneumática, vedações, correia e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Dismã, mangueiras e vedações, agora em novo endereço, Rua Campos Salles 222, WhatsApp 99152-1327. Pensou em mangueiras e vedações? Pensou Dismã.
Hospital Veterinário Stolf, atendimento 24 horas. O Hospital Veterinário Stolf conta com uma excelente estrutura e oferece serviços especializados e de qualidade para cuidar da saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Conte com a equipe do Hospital Veterinário Stolf a qualquer hora do dia, inclusive agora.
Rádio RC7.
A Cucaria Lages, uma cafeteria especializada em cucas, doces e salgadas, com mais de 50 opções de sabores, além de outras opções no cardápio, sanduíches, strudel, pão de queijo, tortas e croissant, além de várias opções em cafés quentes e gelados, tudo muito saboroso. O lugar foi inteiro repaginado e pensando no bem-estar e lazer dos nossos clientes. Aconchegante e moderno, simplesmente lindo. Horário de funcionamento, das 14 às 20h30, Rua Frei Rogério, 858, Centro. Esperamos você lá.
Super barato do dia. Leite longa vida Terra Viva 1 litro, 3,49. Queijo fatiado Tirol 400 gramas, 17,98. Bebida láctea Batavo bandeja 540 gramas, 4,99. Mortadela fatiada Deli Sabore 400 gramas, 4,99. Petit Suisse 320 gramas, Bob Esponja 6,99. Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio dia.
Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br.
Todo dia um convidado e um apresentador diferente. Bergamota, segunda a sexta, 19h. Oferecimento, London Proteção Veicular, Combucha Brasil, Ecolab Higienizações.
AT Plus.
Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Stolf. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 99929-5269. Mega Bebidas. Distribuidor Coca-Cola, Eisenbah, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
Número 1 no seu rádio.
Jornal da Manhã.
RC7851, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. Estamos de volta, Paulo.
Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando um pouco de cultura e conteúdo jurídico para você. De forma descomplicada, de forma simples, de forma objetiva. Hoje o nosso papo aqui é sobre jornadas de trabalho, sobre horas extras, sobre bancos de horas e, obviamente, sobre jogos da seleção, né? Quando tem as dispensas aí. Dani, temos uma correção para fazer do primeiro bloco, uma questão das horas extras, né?
É, quando a gente estava ali dando o exemplo da forma de remuneração da hora extra, eu falei, eu posso remunerar, por exemplo, até 2 horas de uma forma e passando disso. A gente tem que lembrar que o meu limite permitido por lei de horas extras por dia é de 2 e o limite semanal de 10 horas. Né? Então eu posso estabelecer remunerações distintas, mas eu tenho que observar o meu limite diário e o meu limite semanal.
Então, naquele exemplo que eu dei do cara ter que trabalhar até 1 hora da manhã, não pode?
Qual que era a jornada dele?
8 horas. Que daí eu dei o exemplo da jornada, pra chegar na próxima jornada de 11 horas.
O limite dele seria 8 mais 2.
8 mais 2, 10 horas.
Isso.
E aí a empresa
passou daquilo ser, é ilegal, mas o que a gente vê na prática? Na prática a gente vê que aquilo vai ser remunerado e é uma infração, a empresa paga. É que a
às vezes a empresa não tem nem estrutura pra trocar.
É que a hora extra, eu falo pros meus alunos isso na aula, né? A gente fala que a vida não tem preço. Tem preço. Chama insalubridade, periculosidade e hora extra. Sim. Hora extra é um plus que eu estou pagando pelo desgaste na tua saúde por tu trabalhar além do combinado ou para você trabalhar um pouco além das tuas forças.
Sim, né? Porque a jornada
trabalhar cansado.
A jornada fica extenuante, né?
Exatamente.
E o risco de acidente aumenta, né? Nós entramos em outra seara, né?
Exatamente. Então, tá tudo atrelado a uma questão de segurança e saúde do trabalhador.
É, porque agora fazendo uma leitura, imagina você chegou às 8 da manhã para trabalhar. Almoçou na empresa, como tem casos. Sim. Que tem refeitório disponibilizado. Chegou 18 horas, hora de ir embora por uma necessidade da empresa. Não estamos aqui discutindo se é justo ou não é justo, né? precisou ficar lá para aquela empresa continuar funcionando. E a Dani, a gente até falou fora do ar, né? Existem obrigações trabalhistas e tributárias a serem pagas, né? Uma empresa que não funciona não gera,
exatamente,
não gera lucro e não consegue pagar, inclusive, o salário do funcionário. E aí você já está 8 horas e nesse exemplo que eu te dei, você vai ficar até 1 da manhã, né? 8, 9, 10, 11, 12, 1 hora, mais 5, 6 horas ali trabalhando. O cara chega lá esgotado fisicamente e o risco de um acidente vai aumentar muito, né? Temos que pensar nisso daí mesmo, né?
Bem, e o empregador, o risco do acidente é o que de mais grave pode acontecer, né? Mas vamos pensar um lançamento errado numa planilha.
Verdade.
Né? Então tem também aquele
desgaste
risco matemático,
né?
Que é o empregador que vai sentir.
Do cansaço psicológico, exatamente, mental, né? Exato, né? O tema da entrevista de hoje, o convite foi por causa desse tema da Copa do Mundo, né? A gente vê que o Brasil jogou às 16h no primeiro jogo e jogou às 13h, à 13h no segundo jogo. Eu não sei que horas vai ser o próximo jogo, Luan, você sabe?
Às quatro da tarde
de novo. E a gente vê essa questão, né? Quando foi o jogo às 16h, virou churrasco no Brasil, né?
É.
O pessoal saiu mais cedo, eu vi fotos de amigos com churrasco, costela, chope, né? Quando foi à 13h, foi aquele negócio de liberar da 1h às 3h pra melhorar, o pessoal possibilitar assistir, enfim, né? E esse das 4 vai virar churrasco de novo, o Brasil já tá classificado, né? E como ficam essas horas? Eu somei aqui com a Dani, né? Nesses 3 jogos da seleção brasileira são 6 horas, né? De não trabalho. Não ganha o trabalhador, você já falou no primeiro bloco, né? E de que forma que o empregador faz isso com essas horas?
Aquelas empresas, aquele empregador que tem um banco de horas estabelecido, por exemplo, ele não vai ter esse prejuízo de carga horária com seu colaborador, porque essas horas vão para o banco de horas e elas vão ser compensadas depois, né? Então, sai devendo 6 horas e vai pagar essas 6 horas depois, porque acumula, vai fazer o acúmulo lá no banco de horas, né? Quem decide é o empregador se vai liberar ou não. Tendo banco de horas, a gente já sabe, vai contabilizar para o banco de horas. A minha empresa não tem banco de horas, Daniel. O que que acontece? O empregador que vai decidir. Você pode dispensar, e se você dispensar, você não pode descontar do salário do seu colaborador.
Ah, tá.
Isso
é importante.
Né? Ou eu não dispenso. E aí quem faltar vai ter esse desconto no final do mês, além de estar sujeito a todas as penalidades previstas, né? Porque se a gente for analisar isso de forma um pouquinho mais profunda, eu tenho a figura da falta injustificada, ainda que por certo período, porque faltar ao trabalho não é faltar o dia inteiro, eu posso faltar meio período, né? Faltar ao trabalho e chegar atrasado de forma reiterada, eu vou sofrer a mesma punição. Né? Porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma jornada contratual, eu fui contratada para trabalhar 8 horas diárias e é isso que eu tenho que cumprir.
Se você não cumprir, você paga por isso, né? Paga
isso.
No sentido financeiro mesmo. E o desconto, aí me perdoe que eu não lembro direito do trabalho, só lá do tempo da faculdade. O desconto não é só do dia de trabalho, tem o descanso semanal remunerado, alguma coisa
reflete
nesse sentido.
Isso,
reflete em todas as verbas,
porque,
né?
Porque eu só tenho direito ao meu descanso semanal remunerado se eu não tiver chegadas tardias e se eu não tiver faltas.
Certo.
Né? Então, se eu tiver chegadas tardias, se eu tiver faltas, isso vai refletir no meu descanso semanal remunerado. E o descanso semanal remunerado, o que que é? É dinheiro.
Sim.
É o pagamento pelo meu descanso. Eu recebo para descansar.
Sim. Você tem que cumprir aquela jornada, né?
Isso.
E então, o banco de horas tem que ter uma... Normalmente são empresas, né? Trabalho doméstico, como a gente falou, é uma questão diferente e tal, mas normalmente o banco de horas são essas empresas, né? Se o empregador resolver de bom grado dispensar o pessoal para assistir, para ir pro churrasco, beleza, não pode fazer mais nada, né? Uma outra questão que a gente vê: algumas empresas, elas colocam aparelhos de televisão lá dentro da empresa, empresas que permitem você deixar de fazer por um momento o teu trabalho para assistir o jogo, né? Entra na compensação do banco de horas também?
Eu entendo que não, porque aí
porque
naquele
horário,
ele está à disposição do empregador.
Vamos
o empregador
pegar um exemplo.
Não deixou ele para casa.
Esses dias eu entrei numa loja para comprar alguma coisa, e aí eu vi uma TV instalada no meio da loja. Não era uma loja que vendia
eletroeletrônicos,
estava aquela TV, não sei para que aquilo passa, mas não era jogo do Brasil, estava passando um outro jogo nesses horários que teve, estava aquele jogo lá. Daí eu fiquei pensando, esses caras aqui, no horário do jogo, devem se sentar na frente da TV e assistir o jogo da seleção, mas a loja fica aberta. Se chegar um comprador lá que não gosta da seleção, pelos motivos
atender.
Dele, vai ter que ser atendido. Então esse caso não entra em tese, né? Em tese, no nosso exemplo, não entra no desconto ou na compensação de banco de horas.
Não entra porque esse trabalhador, ele não foi liberado. né, ele tem que estar ali à disposição do empregador. Se o patrão chegar, o Brasil tá perdendo, o patrão não gostou, desligou a televisão, acabou, vai todo mundo trabalhar.
Já pensou, Luan Turcati? Ai, ai, muito interessante, né? Muito interessante. Bom, então, vamos explicar mais então sobre o banco de horas, Dani. Existe uma regulamentação por lei, né, de banco de horas. Sim. E já que nós tocamos no assunto, vamos mostrar o funcionamento efetivo do banco de horas. O cara não vai receber então horas extras, né, de grana, né, se ele ficar as 2 horas mais legais por dia, né? Aquilo vai para um saldo positivo, é isso?
Vai para um saldo positivo ou negativo.
Explica bem, né? O que acontece saldo, no final do saldo, no final do período que eu digo mês, né? Com saldo, sim, positivo ou com saldo negativo.
Então vamos falar do banco de horas mais simples, que é aquele banco de horas que eu posso pactuar através de acordo individual. Uhum. Então eu não dependo de autorização do sindicato, né? E ele tem uma validade de 6 meses. O banco de horas através de acordo individual, ele só é válido por 6 meses. O que isso significa? Encerrou 6 meses, eu vou olhar o banco de horas. Ah, eu tenho horas extras aqui sobrando. Aí o meu patrão tem que me pagar. Se dentro dos 6 meses não compensar, eu recebo aquela hora extra.
Não compensar, você não receber folga para compensar.
Exatamente.
Aquele saldo positivo.
Isso mesmo, se eu não receber a folga compensatória. E o inverso também.
Desconta?
Eu faltei, eu posso descontar.
Cuidado aí, galera, não fique
eu
negativo.
Eu posso
aí, né?
Descontar. Né? Esse é o banco de horas de 6 meses, onde é possível eu fazer ele através do acordo individual. Então ele tem um período de validade menor, porque ele não tem a intervenção de ninguém além do empregado e do empregador, né? E aí, quanto à remuneração dessas horas extras, então chegamos ao final do meu banco de horas, eu tenho horas positivas, o meu patrão está me devendo. Nesse acordo individual de banco de horas, eu estabeleço também de que forma que essas horas extras vão ser remuneradas. Se nada mencionar, remunerado conforme CLT, adicional de 50%. Mas eu posso pactuar que, havendo saldo positivo de até 5 horas, o adicional vai ser de 50%. Passou de 5, vai ser de 60%. Eu posso estabelecer parâmetros diferenciados para o meu saldo de horas.
Isso por acordo individual.
Por acordo individual.
Por acordo coletivo também é possível dessa forma?
Por acordo coletivo também, mas aí o meu banco de horas, ele vale por um período maior,
tá,
né? E encerrado aquele período, eu vou fazer a apuração dessas horas também. Mas aí eu preciso da intervenção do sindicato.
Sempre temos que destacar o que eu imagino que eu tô falando aqui, né? A liberdade ou a liberalidade do empregador na questão da compensação da folga. Ele, exemplo, digamos que o cara tenha saldo positivo de 8 horas, né? Vamos fazer um exemplo de 8 horas. Quem escolhe quando folgar é o empregado ou o empregador?
Isso é que é a coisa mais legal. Eu sou uma grande fã do banco de horas individual, porque ali a gente estabelece como que vai ficar bom pra todo mundo.
Ah,
então, eu posso estabelecer que é o empregador que vai determinar. Amanhã tu não vem trabalhar porque teu banco de horas tá muito
positivo.
Grande.
Seja uma segunda-feira ou seja uma sexta-feira.
Tá. Ah, eu quero viajar, eu posso estabelecer então no meu banco de horas que se o empregado quiser usar as horas, ele notifica o empregador com um prazo de 24, de 48 horas. Eu posso estabelecer que o empregador está obrigado ou não a concordar com aquela folga. Então, o pacto, ele é livre, né? E a gente sempre encontra uma forma que fica bom para todo mundo.
Que legal.
Né? Então, eu sou uma grande fã. A gente consegue resolver, porque eu tenho clientes que eles têm uma demanda maior em determinado período do ano e uma demanda menor.
Sim.
Então, naquela maior, ele sabe que ele vai precisar.
Exemplo,
que eles
o comércio,
façam
hora, né,
extra.
Exemplo,
isso,
o comércio, final de ano, né?
Exatamente.
Exato,
é. Então, a gente vai pactuar, olha, vamos fazer dessa forma, quando eu tenho uma demanda maior, vocês fazem hora extra, e na minha demanda menor, vocês ficam livres para folgar.
Perfeito, perfeito. Fiz uma conta rápida agora aqui, se o Brasil chegar à final da Copa do Mundo, serão 7 jogos. Normalmente são 7 jogos. Tirando a final, que certamente é no final de semana, né? Não cai em dia de semana, são
domingo.
Domingo e tal, exato. Checa aí pra gente, Luan, se semifinal e quartos de final deve ser dia de semana. Digamos que seja tudo dia de semana, né? São 6 dias, né? São 12 horas a menos, né? 12 horas negativas no banco de hora. A rapaziada aí que lute para compensar isso aí depois, porque senão pode ser descontado. Ou se o empregador for um torcedor ferrenho da seleção brasileira e quiser compensar, também tá valendo, né? Eu acho que nessas relações, descobriu aí, Luan?
Nas oitavas de final tem jogos aos sábados, segundas, domingos e terças.
Ó, depender do dia, daí já sai.
Nas quartas de final, sextas e sábados. e nas semifinais terça e quarta e a final no domingo.
Então, tranquilamente, de 4 a 5 dias, de 4 a 6 dias, a depender da combinação de chaveamento ali, que pode ser que o Brasil jogue dia de semana ou final de semana, de 4 a 6 dias, então de 8 a 10 horas aí de saldo negativo nesse caso.
E olha o reflexo disso, porque a gente tá falando só em horas de trabalho.
Sim.
Mas eu ganho produtividade.
Ah, sim.
A empresa deixa de faturar. São 8 horas, né? A menos de trabalho, são 8 horas a menos de produtividade, isso vai refletir no meu adicional de produtividade.
Claro.
Então não é só o empregador que sai perdendo.
Sim, com certeza.
Né? Mas isso também vai ter reflexo no salário dos colaboradores, por exemplo, aqueles que ganham por produtividade.
Aí tem que fazer uma outra conta, né? O jogo das 13 às 15 horas, né? E o deslocamento, né?
É.
Tem mais isso, né?
Cara, aqui é fácil,
porque,
né?
Porque é perto, mas
aqui
você pensa
é perto, em... Mas
não precisa ir muito longe.
São Paulo,
é,
Floripa.
Florianópolis, né? Você pensa em Florianópolis, né? Aquele deslocamento. É terrível, né? Então, enfim. Mas eu acho que vale o bom senso em todas as relações. Você falou do acordo individual, muito interessante o que você fala do acordo individual. E prevalece sempre o bom senso, né? Em relações, a gente sabe que tem empregados ruins e empregadores ruins, né? Tem os dois lados da moeda sempre, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Mas o diálogo é interessante e essas boas relações, o bom senso, acho que impera e fica legal, né?
E se a gente conseguir aproveitar as boas normas com o bom senso,
fica bom pra todo mundo. Todo mundo vai sair ganhando, né?
Porque é histórico, sempre que nós temos uma norma que libera muito e as pessoas não fazem um bom uso, a que vem em seguida é absolutamente restritiva.
Com certeza, não tenha dúvida, né? Exatamente.
Então, saber usar essas modificações que a norma nos trouxe desde 2017 para um bom funcionamento para a sociedade, não
Beleza.
Só para o empregado e para o empregador, né?
A dica que temos para a rapaziada que nos ouve aí, que é empregado, converse bem com seu empregador para que o que é combinado não sai
é caro,
não sai caro depois, né? Dani, faltou dizer alguma coisa ou não?
Não, faltou só então agradecer de novo esse teu convite, a terceira vez que eu tô aqui.
Muito bom, muito obrigado.
É, o Paulo, colega de trabalho e amigo aí de longa
de
data.
De muito tempo, é verdade.
E agradecer de novo, porque pra mim, quando me convidam pra vir aqui conversar sobre o meu trabalho, é um depósito de confiança.
É verdade, né? Então... eu só convido quem eu confio, né? Isso é real, né? E o convite foi de bate pronto, foi segunda-feira, porque eu lembrei dessa questão dos jogos, eu disse, isso aqui dá um tema legal, disse, quem que eu vou chamar? Disse, a Dani, da aula de Direito de Trabalho, né? Uma advogada brilhante aí na atuação dela, então
muito
é por
obrigada.
Isso. Dani, muito obrigado, um bom dia a todos. Luan, bom dia. Em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio de Direito do Ouvinte. Até semana que vem. Um grande abraço a todos e boa sorte pro Brasil, né?